mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Suas horas, cavaleiro.
Buenas, tia.
O cavaleiro chegou de viagem? Quer um apartamento?
Isso mesmo. Estou chegando do Rio Grande, depois de uma viagem cansativa. Louco para tomar um bom banho e descansar.
Pois não, cavaleiro. Olhe, por favor, aqui está o livro. Faça o favor de assinar, viu? Seu nome é...
Bento Veríssimo.
Local de origem.
Eu venho de Porto Alegre, tia. Pronto. E as chaves?
Chave, um momentinho. Olha, o que tem? E a sua bagagem?
Não tem bagagem. Trouxe apenas esta maleta de mão. Vou demorar pouco. Eu vim a negócio.
Bem, pode deixar que o boy leve a sua maleta até o quarto.
Não é preciso, tia. Graças.
Como preferir. Homem estranho. O sotaque dele é muito carregado. Parece logo que nunca esteve por aqui antes. Enfim, aqui neste hotel aparece tanta gente esquisita. Talvez por causa da proximidade da rodoviária.
Ô, Sotia, tens aí um guia de telefone?
Catálogo?
É isso.
Ah, catálogo. Perfeitamente. É de endereços ou assinante?
Esse que dá os nomes das pessoas.
Ah, sim, é de assinante. Pronto, aqui está.
Eu preciso encontrar o telefone da casa de meu amigo Rogério Antunes. Eu procuro Antunes, né?
É, sim, senhor. Antunes e depois o nome Rogério.
Obrigado. A. A. L. A. M. A. N. Antelo. Antunes. Aqui está. Antunes. Rogério Antunes. Achei. Eu posso usar o telefone?
Ah, pois não, é sua vontade.
Obrigado.
Alô?
É da casa do senhor Rogério Antunes?
Sim, senhor. Aqui quem fala é a esposa dele.
Pois eu queria falar com seu marido, dona.
Ah, meu marido já se recolheu e não gosta que o chamem. Só amanhã. Já é tarde, 11 da noite. É,
mas eu precisava falar muito com ele. Estou chegando do sul.
Só se o senhor ligar amanhã de manhã cedo. O Rogério costuma sair de casa por volta das 7h30. Pode telefonar bem cedo.
Tá bem. Desculpe o incômodo. Boa noite, dona.
Boa noite.
Obrigado, tia.
Ah, não tem de quê.
Agora eu vou pegar minha maleta e vou embora.
Embora, mas...
Não se incomode. Eu pago a diária, tia.
Tá bom. É estranho. Acaba de chegar, foi tempo de ir ao quarto, deixar a maleta e vir dar esse telefonema. Já vai? É? Muito estranho mesmo. Enfim, os hóspedes sempre têm razão. Desde que paguem, é claro.
Thank you. Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Pistoleiro Gaúcho. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência.
E então, Jorjão, acabou seu almoço?
É, isso aí. Eu peguei o rango no boteco da esquina, sabe? Uma gororoba de fazer inveja a Zefa, minha mulher.
Ela é, por que fazer inveja?
Ah, não é pra me gabar não, chefe, mas a Zefa cozinha mal paca, sabe? Pior que a comida que ela faz, só mesmo o rango daquele boteco.
Pois eu comi muito bem.
Ah, claro, claro. Ora, o senhor ganha muito mais do que eu e pode comer em restaurante bacana, né? Mas já eu, não é?
Qual o telefone?
Peraí. Departamento Polícia Judiciária.
Aqui fala o delegado Bernardo, da 16ª DP. O inspetor Santos está aí?
Aguenta as pontas, doutor, já vai atender. Senhor chefe, é o delegado da 16ª DP.
Ah, sim.
Tá bem chumbo grosso, hein?
Deixa eu ver. Alô, delegado,
opa.
Aqui é o Santos.
Vai, Santos.
Tudo bem, o que é que o senhor manda?
É que houve um crime de morte aqui na Barra da Tijuca.
Ah, é?
É, mais precisamente na Ponta do Marisco, em frente ao paredão.
Ponta do Marisco?
Sim, aqui na Avenida Litorânea.
E quem é a vítima?
Um tal Rogério Antunes, pelo que conseguimos apurar. Era negociante e morava na rua Ponte de Bonfim, na Tijuca.
E como se deu o crime, delegado?
A vítima recebeu 2 tiros na cabeça.
Uhum. Alguma pista?
Não, até agora nenhuma.
Não seria trabalho de assaltantes?
Olha, eu não acredito, Santos. A vítima estava com a carteira de dinheiro e trazia um relógio de ouro no pulso.
Uhum.
Está disposto a nos dar uma ajudazinha?
É, claro. Eu irei ao local do crime o mais rápido possível. Eu e o meu ajudante, Sorjão.
Oh, obrigado, Santos. Eu sabia que podia contar com a sua ajuda. Estarei à sua espera, hein? Até já.
Até já.
Qual é o ruim, chefe? Eu já sei que vem trelelê por aí, né?
É verdade, Sorjão. Bom, vamos seguir agora mesmo para a Ponta do Marisco.
Epa! Vamos nos roçar na Ponta do Marisco, chefe? Essa não.
Não seja grosso, Sorjão. O caso é sério. Assassinato. Vamos para o local do crime agora mesmo.
O corpo já foi removido, mas o carro é aquele ali na frente do paredão.
Já estou vendo, estou vendo. Mas que modo estranho de estacionar.
A arma do crime? É, um revólver calibre 22, que está desaparecido. Creio que o assassino levou a arma.
E quem é aquele pinto de cabelo grande e sujo, calça ali toda cheia de aqueles colares e pulseira, hein? Vai ter algum desfile sujo por aqui, é?
Ah, é verdade. Aquele é um hippie argentino que encontramos nas proximidades.
Ah.
Aliás, foi ele quem encontrou o corpo e deu o alarme.
Ah, hippie argentino, não é? Se fosse brasileiro, era mendigo mesmo, né?
Vagabundo.
Ando por toda a cidade mais sujo do que a Sapucaia. Vira e volta quer estarrar a gente dizendo: sou estudante argentino, não tenho plata para comer. Cambada. Ah, vê que foi ele que abutuou o cara do carro. Esses caras são de morte.
Acabou o seu discurso, João?
Foi. Tá certo, chefe. Eu não falo mais. De mancada.
O que é que você acha? Ah, senhor, vamos interrogar o rapaz.
Manolo, este é o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Vai lhe fazer algumas perguntas.
Sim, pero no es mucho.
Nisso eu dou um jeito, cara. Um telefone bem aplicado e você vai contar coisa que nunca pensou que soubesse.
Calma, Jorjão, calma. Você teve de férias e parece que voltou pior, né? Vamos com calma.
Esse é que é o mal, chefe. Esse é que é o mal. Devagar, se vai longe, já era. Hoje o negócio é nas pressas.
Manolo, não é assim que você se chama?
Sim, senhor. Manolo. Eu sou portenho. Estou aqui há 4 meses.
Turismo?
Sim, senhor.
Turista pronto, eu nunca vi.
Chega, Jorjão. Ô, meu Deus.
Mancada, chefe. Desculpa.
Como foi que você encontrou o corpo, Manolo?
Bueno, eu costumo acampar acá. La barraca está enrolada ali.
Eu estou vendo. Adiante.
Hoy por la mañana, a las 9 horas, más o menos, eu vi o carro e me aproximei. Então,
castigou umas ameixas no pinto e fez a limpa, né?
Limpia?
Ou você cala essa boca ou vai dar umas voltas bem longe daqui, viu?
Tá certo, tá certo. Eu fico de bico calado, tá?
Você encontrou o cadáver dentro do carro, Manolo?
Sim, no assento de delante. Eu não toquei em nada. Procurei um telefone e chamei a polícia.
Fez muito bem, muito bem. Um corcel bem conservado.
É.
E ao que parece, nada foi roubado.
O assassino deve ter atirado através da portinhola do carro.
Veja, chefe. Olha. Ali tem marca de pneus de outro carro.
Eu estou vendo, Jorge, estou vendo. Um carro pequeno, né? Uma coisa, porém, me intriga.
O que é, inspetor?
Porque a vítima estacionou o carro de frente para o paredão sobre o mato ao rio. Mas um pouco e caí aqui de cima.
É, para ser franco, eu também achei estranho.
Pois é, aqui existe alguma coisa que precisa ser muito bem investigada.
Delegado, o senhor tem o endereço da vítima? Tenho, sim. Já até anotei neste papel para você, Santos.
Uhum. Muito bem.
Eu e o Jorjão vamos até lá. Talvez que alguém da casa do morto nos possa esclarecer alguma coisa. É, ele deixou viúva, mas não tinha um filho. Pois eu e o Jorjão vamos fazer uma visitinha à viúva.
Viúva? Ah, tá pra mim. Eu não me importo de usar material de segunda, não. Desde que não esteja com muitos quilômetros rodados, né?
Jorjão.
Desculpa, chefe, parece que eu dei mancada.
Parece, é? Parece?
Ou será que eu não dei? Bom, só que decide, né, chefe?
Já tá decidido, Jorjão. Vamos à casa da viúva e nada de gracinhas nem grossuras.
O chefe falou, tá falado.
É isso aí.
Vamos em frente que atrás vem gente. Tremendo palacete, chefe. O cara devia ser cheio da Eva, né?
É realmente uma casa muito bonita. E veja, ali na garagem tem um carro estacionado.
É um Fusca, chefe.
É o meu carro.
Oh, minha senhora.
Quem me dera que fosse minha.
Oh, os senhores são os policiais de quem a criada me falou.
Sim, o seu nome é Almerinda, não é mesmo?
Exatamente. Mas vamos entrar. Lá dentro conversaremos mais à vontade.
Ah, eu com material desse me sinto bem dentro, fora, à esquerda, à direita, na frente,
atrás. O que você está resmungando aí, rapaz? O que foi? O que você pensou?
Eu, nada, eu não sou de onde pensar, não, chefe.
Por aqui, por aqui, tem uma vontade.
Com licença.
Tenha uma bondade de sentar. Aceitam alguma coisa? Não façam cerimônias.
Eu acho, dependendo
estamos
da coisa,
a serviço, né? Viemos em caráter oficial. Muito obrigado, senhor.
É.
Eu sei, eu sei. Pobre Rogério. Mas eu já disse tudo quanto sabia aos policiais da 16ª Delegacia. Eu não faço a mínima ideia de quem foi que matou meu marido, inspetor.
Seu marido tinha inimigos?
Bem, eu sei que Rogério vinha recebendo ameaças pelo telefone.
Ameaça? Está esquentando, chefe.
É, agora mesmo, eu tenho um bilhete que encontrei na escrivaninha de meu marido. Veja o senhor mesmo.
Com licença. Tenho medo. Estão atrás de mim por causa do que aconteceu em Porto Alegre. Mas a assinatura...
Rogério, é de meu marido. Ele estava visivelmente amedrontado.
E o que foi que aconteceu em Porto Alegre, dona Melinda?
Bem, foi um caso bastante chocante. Principalmente para mim.
Dá logo serviço, dona. O que é que foi, hein?
É que há 2 anos, quando estávamos em Porto Alegre, o Rogério teve um namoro com uma moça, dizendo-se solteiro. E depois... depois o senhor compreende. Ele conseguiu romper a guarda, conseguiu seus intentos e abandonou a pequena, confessando que era casado.
Tremenda sujeira. Imagina o auê que não foi, né?
Houve realmente um escândalo. Pois a pequena, ao ver o estado em que se encontrava, ela cometeu suicídio.
Então o caso foi bastante grave mesmo.
Os pais dela ficaram muito revoltados, mas nada conseguiram através da justiça. Meu marido era esperto e tinha bons advogados. Logo a seguir, viemos para o Rio e... e aqui o Rogério abriu uma loja com bastante sucesso.
É sempre assim. O Rio de Janeiro é a conlúrbio do Brasil.
Bobagem é essa, Jorjão?
Pois não é? Cada um faz sua sujeira por aí afora e corre pra cá como se o Rio fosse uma imensa lata de lixo, né, chefe? Ah, não, assim não dá. Olha, se eu fosse político, a minha plataforma havia de ser o Rio para os cariocas.
Você não se elegia. O que tem menos no Rio de Janeiro são cariocas. Ah, vamos continuar. A senhora acha que algum parente da moça seguiu seu marido até aqui?
Eu sei que os pais da moça vieram para o Rio. Eu sei que jamais perdoaram o que Rogério fez. Ela era filha única. Eu acabei perdoando. O que adiantava não perdoar, não é?
Claro, claro. Ora, se a senhora batesse pé e fizesse a durona, ia acabar perdendo essa boca rica toda, né? Mordomia é coisa que ninguém gosta de perder, mas...
Pois é. A mulher é sempre a parte mais fraca.
A senhora diz isso porque não conhece a Zefa, minha mulher.
Ah, sim. Tem uma coisa que eu esqueci de contar para os outros policiais.
O que é?
Que ontem à noite, por volta das 11 horas, eu atendi a um telefonema esquisito. Era um homem com um forte sotaque gaúcho, perguntando pro meu marido.
Um gaúcho?
É.
O
senhora sabe como é que se chama?
Não, não, infelizmente não. Ele desligou dizendo que tornava a ligar esta manhã. Pode se tratar de um pistoleiro, não é? Um desses camaradas que procuram as pessoas para matar por dinheiro. Podia ser um pistoleiro gaúcho contratado por alguém.
Bom, depende, madame. Ele também pode ter vindo atrás de seu marido para protegê-lo de alguém, né? Podia ser um guarda-costas distraído, igual o presidente Reagan.
Este tolice, Jorgão.
A senhora, por acaso, sabe os nomes dos pais da moça seduzida e abandonada por seu marido no sul?
Sei, sim, isso eu sei, sim, senhor. Ele chama-se Stanislau e ela chama-se Paula. É. Stanislau e Paula Pereira.
Jorgão?
Vamos aí, chefe. Pode chutar que eu defendo.
Tenho um serviço para você. Localizar o casal Stanislau e Paula Pereira.
Eu já desconfiava. Mas pode deixar. Para essas coisas eu sou bom paca. Deixa comigo. Esses dois não escapam das minhas mãos. A casa é aquela dia.
Uma casa bastante humilde, quase desabando aqui na rua Bento Lisboa. Bom, vamos falar com o casal.
Senhor, novamente?
Eu não disse que ia buscar o chefe. Aqui está ele. Se entendo, né?
Muito prazer, doutor. Entra, faz favor,
senhor.
Senhor, não repare, doutor. A casa é de pobre. Sou um modesto vendedor de praça.
Eu não vim aqui para reparar em sua casa, e sim para lhe fazer algumas perguntas.
Eu sei. Seu ajudante já me disse. Aquele crápula que causou a morte de minha filha foi assassinado, não é?
Isso mesmo.
E como é natural, sabendo do que se passou lá em nossa terra, o senhor desconfia de mim, né?
Meu senhor há de compreender.
Eu sei, mas nem eu, nem minha Paula, nós não tivemos coisa alguma a ver com a morte daquele sujeito.
O crime ocorreu às primeiras horas da manhã. O senhor tem algum álibi?
Olha, bom, para falar a verdade, eu e Paula, minha mulher, nós fomos fazer uma visita a uns amigos chegados lá do sul.
A que horas?
A que horas? Saímos daqui por volta das 8:30, creio que... E às 9 horas nós já estávamos lá, porque não é muito longe.
E por que fizeram uma visita às 9 horas da manhã? Não acha um pouco cedo?
Mas é que eu trabalho na parte da tarde, doutor, né? Eu só posso sair com minha mulher ou de manhã ou de noite. E com tanto assalto é perigoso dois velhos andarem à noite por aí, né? Assim, a gente prefere a parte da manhã.
Eu compreendo. Né? Mas o seu álibi tem que ser comprovado, né? Sim, pode nos dar o endereço desses amigos chegados do sul?
Mas nem a propósito. Aqui em cima da mesa está o papel com o endereço que nós levamos esta manhã. Olha aí, senhor, pode ficar com ele.
Uhum. Toma, Jorjão. Você se encarregará de confirmar o álibi do senhor Stanislau e da esposa.
Deixa comigo, chefe. Nessas coisas eu sou uma parada.
O senhor, por acaso, possui alguma arma de fogo, senhor Stanislau?
Arma? É. Deus me livre, doutor. Eu nunca em toda a minha vida fiz uso de arma de qualquer espécie. Eu nem mesmo sei atirar.
Tem carro?
Caro, com que eu ganho? Mas mal dá para comer, meu Deus. Nós viemos do Rio Grande faz um ano e temos passado bastantes apertos aqui no Rio, doutor.
Console-se com a gente, que nascemos e fomos criados aqui e só vivemos apertados.
Quem está aí,
meu Deus? Esta aí é Paula, minha mulher.
Boa noite, minha senhora. Somos da polícia.
Polícia?
É.
Santo Deus, o que foi que aconteceu?
Não, não se preocupe, não se preocupe, Paula. É por causa da morte daquele sujeito. Já lhe falei que o moço aqui tinha vindo me procurar, não
foi? Ah, sim, sim. Olha, ninguém teve nada com o caso, doutor. Somos gente pacata. Embora o camarada merecesse uma boa lição. Fazer o que fez com minha pobre filha. Quando eu penso...
Não. Vamos, minha velha. Não fica assim. Já passou. Não tem mais remédio.
Agora só nos resta esquecer. Não, moço, ninguém de nós teve nada a ver com a morte daquele homem. Eu acho que, de certo modo, até já o perdoei, sabe? Eu acredito muito na força do destino, no que está escrito. E estava escrito que nossa filha...
E lá vai, vamos, minha velha, controle-se.
A senhora saiu com seu marido esta manhã, não foi?
Sim, senhor. Nós vamos visitar os amigos. Stanislau, coitado, é tão ocupado que mal temos tempo de visitar os amigos.
Está bem, eu creio que é só. Boa noite e desculpem o incômodo.
Boa noite, meus senhores. E podem acreditar, nós não temos nada com o caso. Olha, quando mataram aquele crápula, nós estávamos na casa do meu amigo Manuel Bento, que chegou do sul.
São bem claros. Creio não ter muita coisa mais a acrescentar.
Ah, bom dia, chefe.
Estas horas, acaba de dar 10 horas. O que, que aconteceu, hein?
Ah, fazendo meu serviço, chefe. Eu fui checar os álibis daquele casal de velhos.
Ah, é verdade, tinha me esquecido. E então?
Positivo, chefe.
Ah, é?
Positivo. Eles estiveram mesmo na tal casa, sabe? Várias pessoas confirmaram o fato. Nem o casal, nem os tais amigos chegados do sul poderiam matar o homem às 9 da manhã na barra.
É, eu já imaginava mais ou menos isso. Aquele casal de velhos não me parece suspeito. Gente simples, né? Pra casa. Estavam muito abalados com o que sucedeu à filha. Mas sem desejos de vingança.
Bom, se o senhor acha isso, tá achado.
Deixa eu ver. Alô, Departamento de Polícia Judiciária.
Por favor. Segundo o jornal, está encarregado daquele crime lá na barra.
Sou eu mesmo. Quem é o senhor? Pode falar.
Eu sou o gerente do hotel interestadual. É, aqui nas proximidades da rodoviária do Buí.
Pois não. Tem alguma informação a respeito do caso?
Pois é isso, Edu. Eu li o caso no jornal. Eu acho que sei quem é o pistoleiro que a polícia acha que matou o homem. É um pistoleiro gaúcho, né? Pois eu sei quem é ele.
Bom, assim por telefone as coisas não ficam muito bem explicadas. Iremos ao seu encontro aí no hotel agora mesmo, viu?
Tá certo. Eu estarei à sua espera. Até já.
Então. Até já.
Pra onde é que a gente vamos, hein, chefe?
A gente não vamos a parte alguma, Jorjão.
Não, é?
Não.
Ué, então pra que foi que o senhor se levantou e pegou o chapéu?
Porque nós, está ouvindo bem?
Sim, senhor.
Nós vamos ao hotel interestadual, onde existe uma testemunha importante.
Que coisa, senhor.
Vamos andando, vamos lá.
Pois é, foi isso que aconteceu. E logo depois o camarada foi embora e não voltou mais.
Gaúcho, com muito sotaque. Disse que vinha procurar o senhor Rogério Antunes.
Disse, senhor. Ele ligou daqui mesmo para a casa do homem. Ele procurou o número do telefone na lista de assinantes e fez a ligação.
E só trazia uma letra, diz o senhor.
Pois é, o revólver podia estar na maleta, não podia? O camarada tinha uma cara até meio suspeita. Ele usava óculos. E não se demorou aqui o que me causou suspeitas.
É. Bom, vamos ao quarto que ele ocupou por poucos minutos.
Sim, senhor.
Ninguém mais esteve lá depois que ele se foi?
Não, senhor. Olha, fique à vontade. Aqui tem a chave. O senhor pode ir subindo na frente.
Uhum. Vamos, Rosão. Vamos examinar o quarto. Tudo arrumado. Nem parece que esteve alguém aqui.
É, tudo na mais perfeita, chefe. Mas também o cara nem esquentou o lugar, né? Não tinha tempo nem de mexer nos lençóis, né?
Não creio que encontremos alguma pista.
Ah, veja ali, chefe. Caído ali no canto. Parece, peraí. Ah, é uma bala de revólver, chefe. Calibre 22 intacta.
Isso nos dá quase que uma certeza, Jorjão.
É mesmo? Certeza de quem?
De que o camarada que veio do sul é um pistoleiro pago por alguém para eliminar o senhor Rogério.
E então? Encontraram alguma coisa?
Sim. É? Encontramos uma bala do mesmo calibre, acho que, com que mataram o senhor Rogério.
É?
O senhor reconheceria o homem caso o visse novamente? Refiro-me ao tal hóspede gaúcho.
Ah, mas claro. Aquilo não é fisionomia que se esqueça assim facilmente.
Muito bem. Mais tarde veremos o que é possível fazer.
Tá bem.
Jorjão?
Estamos na bocada, chefe.
Vamos embora. Por enquanto é só.
Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui é o delegado Bernardo, da 16ª.
Tô sabendo, doutor. O chefe tá aqui mesmo de meu lado. Aguenta as pontas um tantinho, só.
Tá bom.
Chefe, é pro senhor, viu? Delega, da 16ª.
Delega, que isso?
Alô?
Alô? Tenho novidade, Santos.
Ah, é?
É, tem um laudo. A vítima foi morta às 9 horas da manhã. Saiu de casa mais tarde do que de hábito. Saiu às 8, não às 7:30, como era seu costume. Os tiros foram disparados através da portinhola do carro a uma distância de mais ou menos 1 metro. Mas eu já encontrei o criminoso.
Quê? Encontrou o pistoleiro gaúcho?
Está aqui preso na delegacia e acaba de confessar a autoria do crime.
Uhum. Quem é ele?
Manolo, o hippie argentino. Você não acha que as pronúncias de um gaúcho e de um argentino são bastante parecidas e podiam confundir um gerente de hotel e uma dona de casa?
O Teatro de Mistério está apresentando a história de Hélio do Soveral, o pistoleiro gaúcho.
Numa buena.
Sí, soy yo. ¿Dónde están los repórteres de los periódicos? La televisión. ¿Dónde están?
Cara, tá que é fumaça só.
Que história é essa, Jorjão?
Cabeça feita, chefe. Fumo, pico, ou será o que seja, um negócio assim.
É, quando pegamos ele já estava assim e não melhorou muito. Completamente dopado.
Não me parece muito certo o juízo. Talvez devido ao uso de drogas. Então você matou o homem, Manolo?
Sim, sim, matei. Onde estão os fotógrafos? Quero me fotografar em todos os periódicos. E na televisão também. Um sucesso.
Ah, o cara está querendo fazer sucesso, chefe. Manda ele para a novela da Bandeirante. Aquela que tem a Sandra Basotti, aquela.
Matei o perro por encomenda e depois fingi encontrar o corpo. Eu sou o pistoleiro gaúcho. Que barbaridade.
E onde escondeu a arma do crime?
A arma?
É.
Bueno, a arma, a pistola, aquela.
De que distância você atirou na vítima?
Oh, de muito lejos. Foi um bom atirador.
Que história é essa de lejos, hein?
É longe, Rosão.
Ah.
Ele disse que atirou de muito longe.
Ah, é? Então esse cara não tá com nada, chefe. Tremendo cascatério. Mas deixa eu tratar da saúde dele, que ele desiste de contar mentira num instante. Pra mim, esse cara não é de nada, não matou ninguém.
De pleno acordo, Rosão. Agora mesmo ele se embaraçou todo, não sabendo explicar onde escondeu a arma e dizendo que atirou de muito longe, quando sabemos que o tiro foi dado de no máximo 1 metro de distância.
Não é verdade, não é verdade. Fui eu o assassino, lo matei por dinheiro, ah? Sou eu, o misterioso pistoleiro gaúcho, ah?
Tá jogando conversa fora, meu chapa. Eu tô sabendo que você e a sua turma não são de nada mesmo. Vem pra cá com banca de turista, mas não passam de tremendos caretas. Quando os trocados acabam, vocês ficam acampados por aí, baixando a Elsa em uns e outros, né?
Elsa? Eu não conosco Elsa. Quem é essa?
Baixar a Elsa, meu camaradinho, aliviar os outros, roubar, tá sacando? Baixar a Elsa, é isso que vocês fazem, sabe? Baixar a Elsa.
Mas não tem um palavreado que às vezes até a mim espanta.
Eu quero os fotógrafos, os periódicos,
hã? Ah, eu já te dou a mãozada, mas fuça que toda a fumaça sai pelas olheiras, quer ver?
Mas que é isso, que é isso? Nada disso, Jão.
Tá.
Delegado, esse camarada está mentindo. Quer é fazer cartaz às nossas custas.
Isso.
Por mim, o senhor pode pô-lo em liberdade, a menos que queira prendê-lo por vadiagem.
Bom, pode soltá-lo, mas como um bom pontapé, naquele lugar onde não bate o sol, sabe? Se precisar da ajuda, doutor...
Podem deixar por minha conta. Eu mandarei esse camarada ao seu consulado com um pedido para que o devolvam à sua terra. Seus documentos, por acaso, estão em ordem. Mas não queremos turistas dessa laia aqui.
E quanto a nós, delegado? Vamos cantar em outra freguesia. Não temos um minuto a perder.
Isso é que é viver com conforto, chefe. Uma tremenda casa, cheia de macete. Olha só, cortinados, tapetes, móveis estufados em veludo, louça fina, quadros nas paredes. Ah, peraí. Aquele ali eu acho que botar de cabeça para baixo. Posso endireitar, chefe?
Endireitar coisa nenhuma, Jorjão. O fato tá certo.
Certo?
É pintura abstrata. Você não entende dessas coisas.
Vai me negar que alguém entende disso, chefe? Ah, os esnobes só fingem que entendem para não dar mancada. A verdadeira arte tem que ser aberta, chefe.
Vou me
aberta.
Desculpar se os fiz esperar.
Ah, nem precisa pedir, tá desculpada, tremendo viuvão. Para defunto nenhum botar defeito. Ah, se eu te apoio num dia de folga sem a Zefa saber.
O que você está falando aí, rapaz?
Nada.
Eu gostaria que a senhora nos desse alguma pista do tal matador profissional, Dona Merinda. O tal gaúcho que telefonou para aqui.
Uma pista?
É, uma pista.
Eu só lhe ouvi a voz pelo telefone. Uma voz forte, com sotaque gaúcho bem acentuado.
E quanto a seu marido? Depois daquele incidente lá no sul, como se comportava com a senhora?
O Rogério sempre foi um bom marido. Era um homem trabalhador e honesto, embora tenha sido muito mulherengo. Mas depois daquele caso de Porto Alegre, nunca mais se meteu em complicações.
Estava em boa situação financeira?
Tá na cara, né, chefe? Uma casa dessa, ninguém tem com destruções, não, né?
Os negócios de Rogério iam muito bem. Tivemos sorte aqui no Rio de Janeiro.
É assim mesmo, ó. Gato, cachorro, lebre, cutia, todo mundo chega aqui e se arruma. Todo mundo menos nós.
É isso, Jean. Olha o respeito, rapaz.
Bem matada, desculpe, chefe.
Olha, pra mim, o assassinato do meu marido foi contratado com o tal pistoleiro pela família da moça. É, certamente o tal gaúcho seguiu quando o Rogério saiu de casa na manhã seguinte ao telefonema. Sequestrou e o levou para a Barra, onde cometeu o crime. Pra mim, foi isso que aconteceu, inspetor. Aí eu me lembro também de um bilhete anônimo que o Rogério recebeu e me mostrou, 2 dias antes de ser morto.
Um bilhete? Bom, por que não nos falou disso antes, dona Merinda?
É que eu estava tão confusa, eu não podia entender o que tinha acontecido com meu marido. Mas aqui está o bilhete. Eu guardei-o para lhe mostrar, inspetor.
Deixa eu ver. Muito mal escrito. Você está marcado para morrer. Sim mesmo. Você com seu cedilho e morrer com um R somente. Parece coisa de analfabeto.
Eu também pensei o mesmo.
Outra coisa, dona Merinda.
Sim.
O seu marido deixou algum seguro de vida?
O Rogério me falou num seguro feito em meu benefício, mas não me deu detalhes. E eu, naturalmente, não ia insistir no assunto. Eu não acho que fosse bom tom, inspetor.
E em que companhia foi feito o seguro? A senhora sabe?
Eu creio que foi numa companhia chamada Rio Grande Seguros, mas eu não tenho certeza. Espera. Não me diga que o senhor suspeita de mim. Eu não seria capaz de matar meu marido só para receber um seguro. Por dinheiro algum do mundo.
Não. Merinda, eu não estou desconfiando de ninguém até agora. Bom, muito obrigado pela sua atenção para conosco. Não tomaremos mais seu tempo. Jorjão. Jorjão. Tojão, que é, rapaz?
Nada, chefe, eu não tenho nada, não.
Estava no mundo da lua,
né? Não, eu estava aqui mesmo na terra, chefe. Mas muito bem acompanhado. Em pensamento, é claro.
Já sei, estava pensando em sua mulher.
Pronto, né? O senhor estragou tudo. Vamos embora, chefe. Passe bem, madame, mas passe muito bem mesmo, viu?
Nós, inspetor, Deus nos livre. Nós não contratamos o serviço de nenhum pistoleiro, não, senhor?
Olha, senhor inspetor, eu e minha velha, nós não temos pensamentos de vingança, não. E nem eu tinha dinheiro para pagar o quê? Um matador de aluguel, eu? Mas nós somos gente pobre. O que eu ganho mal dá para nós irmos aí vivendo mal é mal.
E depois já estamos aqui no Rio há 1 ano. Por que esperaríamos tanto tempo para nos vingar?
Não sabem mesmo nada a respeito do tal pistoleiro gaúcho?
Nada, nadinha, senhor inspetor. Nós nem lemos os jornais. Há muito que nós resolvemos viver só para nós mesmos, dentro de nossa casa, sem nos preocuparmos mais do que o necessário com o que acontece lá no mundo lá fora.
O senhor tem uma fotografia recente, senhor Stanislau?
Fotografia?
Sim,
senhor, por acaso eu tenho, porque precisei de tirar fotografia para um documento, né? Por quê?
Poderíamos fornecer uma? Para fazermos certas comparações.
Sim, eu entendo. O senhor acha que alguém que viu o tal pistoleiro pode reconhecer o homem através de um retrato, não é?
Isso mesmo.
Eu lhe dou um retrato de meu velho, mas vai perder seu tempo.
Ah, é?
Stanislau não é um pistoleiro, é muito menos um assassino.
Isso mesmo, minha velha. Olha, mas para desencargo de consciência, vá buscar o retrato meu aí para dar ao inspetor, vai.
Sim.
Quem não deve não teme mesmo.
É, e nos dias de hoje também, quem deve não teme nada também não. É só não pagar e pronto. Quem quiser que vá se queixar o bicho.
Bela teoria sua, Jorjão. E onde anda a justiça a essa altura?
Pai, muito bem, obrigado. Com 6 anos de atraso.
Ah, aqui tem um retrato, inspetor. Pode levar.
Muito obrigado, dona Paula. Bom, vamos andando, Sr. João. Ainda temos muito trabalho pela frente.
Novidade. É raro lá no departamento a gente não ter trabalho pela frente, por trás, por cima e por baixo. É trabalho por todos os lados. Depois ainda tem gente que fala da polícia. Se eu pegasse um de jeito...
Uma vez mais no local do crime, Jorjão.
É, estamos aí, chefe. Mas o que é que o senhor quer descobrir aqui,
hein? Não sei bem, mas eu tenho um palpite. O carro da vítima estacionou em frente ao paredão.
É.
Por quê?
Uma boa pergunta. Por quê, chefe? Bom, mas espera que eu responda, né?
Buenas.
Olha ele aí, chefe. Você não foi deportado, não, é, cara?
Faz aqui, Manolo.
É, deixa eu vim pegar as coxas que ficaram aqui. Minha barraca e tudo mais.
Que chifra é essa de óculos? E quebrado ainda por cima, aí.
Bueno, eu encontrei os óculos aqui mesmo, no chão, perto do carro do homem morto, em meio do capim.
Nesse caso, eu quero ficar com esses óculos, Manolo.
Mas são meus. Eu vou achar.
Dá logo os óculos, chefe, gringo. Antes que eu faça você perder em dois segundos com um bofetão na fusa.
Calma, Jorjão, controla-se. Você disse que não admito violência.
Não é violência nenhuma, não, chefe. Eu dou um supapo no cara, ele entrega os óculos em dois tempos, sem barulho nem mais nada.
Nada disso. Tome, rapaz. Aqui tem 500 cruzeiros. Tem meus óculos. Ninguém lhe pagaria tanto por eles.
Bueno, por 500 cruzeiros. Ah,
por esse preço, ele é capaz de dar até muito mais do que os óculos, chefe. Eu manjo a pinta.
Ah, que não. Deixa eu ter cara.
Okay, o que foi? Disse que eu quis dizer. Vai querer alguma coisa? É só abrir na bueca. Abre na bueca pra você ver uma coisa. Abre. Eu já gosto de amassar um focinho assim como você.
Nada disso, Jorjão. Manolo nos vai ajudar muito ainda. Não é, Manolo?
Se eu puder. Me perdone, Roquiz, na delegacia, eu estava muito mal, muito mal.
Confesse uma coisa aqui para nós. Confesse que você assistiu ao crime, não é certo?
Confessa logo, cara, desembucha. Tu viu ou não viu?
Bueno, eu vi o corceiro chegar, ouvi dois tiros, e quando me aproximei, outro carro se afastou depressa, não?
E você não viu a pessoa vinha guiando?
Não. Cheguei muito tarde. Já sei.
Que carro era? Não venha com papo que não conhece marcas. Que carro era?
Está bem. Era um Fusca.
Um Fusca? É o bastante. Pode guardar seu dinheiro, Manolo. E muito juízo, hein?
Sabe como é, né? Nada de fumo nem de neve. E pico muito menos, ouviu? Se você não entrar na linha do trem, o ônibus te pega, hein?
Esses são os óculos encontrados no local do crime. O que é que o senhor me disse?
Sim, parecem os óculos que o tal gaúcho usava. Olha, a armação é a mesma.
Veja agora esse retrato. É o homem que se hospedou aqui por alguns minutos apenas?
Deixa eu ver. Não, senhor. O outro era bem mais moço. Este é um velho já.
O retrato do senhor Stanislau não confere, mas os óculos sim.
É.
Muito obrigado. Eu já tenho uma boa pista a seguir. Jorjão?
Estamos aí, chefe. É só chutar que eu defendo.
Veja aí no seu famoso caderninho o número do telefone da 16ª DP.
Ah, é pra já. Espera aí. Pronto, tá na mão. Deixa que eu mesmo digo.
Olha, o telefone está às ordens.
Obrigado. Momentinho, doutor. O chefe vai falar com o senhor. Prontinho, chefe. O delega tá na linha do trem aí.
Ô, delegado, como é que vai?
Conversa. Alguma novidade no caso da barra?
Talvez. Por acaso o senhor sabe se a vítima usava óculos?
Sim. Pelo que apuramos, usava. Por quê? O cadáver foi encontrado sem óculos.
Pode me fazer uma descrição dos óculos da vítima?
Bem, parece que foram perdidos, mas a viúva os descreveu. Óculos de aro de tartaruga e lentes bastante grossas. O senhor Rogério Antunes era míope e astigmata.
Então podem ser os mesmos. Mas eu vou solucionar tudo interrogando a viúva. Ela certamente poderá reconhecer os óculos do marido. Muito obrigado, delegado. Até mais, hein?
Passe bem, Santos. Espero que se saia contenta.
João, vamos até a casa da viúva.
Tô com a vida que pedi a Deus, chefe. Eu já gosto de visitar uma viúva daquela. Vamos logo, chefe. Vamos logo. O que estamos esperando? Vamos.
acha, chefe?
Claro, tudo se confirma. Para minha própria vítima, o senhor Rogério Antunes, é que representou a farsa. Era ele o pistoleiro gaúcho.
Peraí, chefe. Se ele fez isso, teve algum motivo. A gente precisamos saber que motivo é esse, não é?
Enquanto isso, não faria nenhum mal se a gente estudasse um pouco de gramática. O que é que você acha, hein, Jorjão?
Você acha que precisa estudar, é?
Claro.
Eu, por mim, já sei bastante.
Ah, é, né? A gente nota.
O senhor está imaginando coisas, inspetor.
Exatamente, é esse o meu trabalho, imaginar coisas. Sei como tudo foi planejado e executado. A senhora e seu marido estavam de comum acordo. Foi um suicídio, não foi? Queriam receber os 10 milhões do seguro de vida. Seu marido fingiria ter sido assassinado e desapareceria para a senhora receber o dinheiro do seguro.
Mas... não, não, o senhor não pode...
Quem foi que disse, madame... A gente podemos tudo. Ai. Adiante, chefe. Solta o verbo nela.
A intenção de seu marido não era dar dois tiros na cabeça, e sim atirar o carro no abismo, como se estivesse dentro dele, para fingir que o corpo tinha sido levado pelas ondas. O mar ali é muito forte e as águas muito profundas. Ele se esconderia e a senhora receberia o seguro. Não, 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 não adianta tentar negar.
Sim, sim, é verdade. Ele inventou tudo. Até fez o papel do tal pistoleiro gaúcho para despistar. Escreveu o bilhete anônimo e tudo mais. O hotel da rodoviária ligou para mim, chamando a atenção de testemunhas para o fato. Depois, pela manhã, levou o carro para a barra e se matou. Alguém deve ter roubado o revólver. Talvez aquele hippie argentino que...
Não, não, não. Ninguém roubou arma nenhuma, dona Almerinda. A senhora assassinou seu marido aproveitando-se da comédia por ele engendrada. No local do crime havia dois carros. O seu Fusca era o segundo.
Não. O senhor...
Deixa de mais, entrega logo o ouro, madama. Senhora, hein? Com essa pinta toda de bacana, cheia de ler, uma tremenda assassina.
Sim, sim, é verdade. Eu odiava meu marido desde que aconteceu aquilo tudo em Porto Alegre. Eu nunca perdoei o vexame a que fui submetida. Rogério tinha preparado tudo. Eu então tratei de seguir o carro dele com o meu Fusca. Sim, eu o matei. Matei-o com o próprio revólver dele que fora deixado em casa. Uma vez que Rogério não tinha intenção de usar armas. Matei-o porque o odiava. Ele era falso, adúltero, mulherengo. Era um
mal. Não, 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 madama. Que é isso? Palavrão, não. Todos nós sabemos o que seu marido era. Mas não fica bem a senhora dizer, né? Pode haver alguma criança escutando, é?
Eu vou apanhar a arma para entregar aos senhores. Não, eu não pretendo fugir. Ninguém foge de si mesmo.
Aí, chefe, engraçado. Ela xinga o marido, mas ela também, ó. Ela tem uma boa...
Peraí, um tiro?
O que foi isso, chefe?
Trabalhamos mal, Jorjão. Sou capaz de apostar que Dona Almerinda acaba de fazer justiça com as suas próprias mãos. Você devia ter ido atrás dela. Mas, Jorjão, desta vez não trabalhamos bem.
Acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Pistoleiro Gaúcho. Tiveram em cena os artistas Carlos Leão no papel de Rogério. Geraldo Avelar foi o gerente. Carmen Dolores, Almerinda. Orlando Melo, delegado. Isaac Bardavi, Manolo. Geraldo Luz, Stanislau. Célia de Castro, Paula. José Valuzzi, Jorjão. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Locutor, Aurélio Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira. Operador Valdomiro Santos. Sonoplastia de José Marques. Autor Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um
tua, pro Denis Fábio.